João 12, verso 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. É esquisito, porque parece que a resposta de Jesus não tem nada a ver com o convite, com o pedido. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde eu estou, o meu servo também estará, e aquele que me serve, meu Pai o honrará. Eu quero falar sobre o tempo ou a eternidade. É uma pergunta: tempo ou a eternidade? Essa é a tentação nossa de cada dia, a nossa tentação de cada dia. O contexto desse momento é a ressurreição de Lázaro. A maioria de vocês sabem a história de Lázaro. Lázaro havia morrido e estava sepultado há 4 dias, e as irmãs de Lázaro mandam chamar. Jesus vai até lá, e Jesus, numa palavra, diz: Lázaro, vem para fora. E Lázaro saiu vivo do sepulcro. Não sabemos exatamente como, porque o costume deles era enfaixar todos os defuntos, né? Mas o fato é que, com faixa ou sem faixa, Lázaro saiu vivo. E isso incomodou demais os fariseus, os mestres da lei, os chefes dos sacerdotes. Eles ficaram apavorados. Por quê? Porque agora tinha um milagre que era irrefutável. E eles estavam apavorados pelo fato da multidão ir atrás de Jesus. E uma multidão foi atrás dele, dizendo: Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Você imagina a revolução que aconteceu naquela cidade? Eles ficaram muito preocupados, e eles disseram assim: olha, o mundo todo vai atrás dele. Isso tudo está no capítulo 11. O mundo está indo atrás dele. E eles estavam preocupados com o quê? Com eles mesmos, com a sua posição diante da nação, a ponto de dizerem assim: olha, se nós não fizermos alguma coisa, este homem, ele vai tomar o nosso lugar. É o que ele estava preocupado, em perder o lugar de proeminência na religião, e mais, eles teriam perdido também o lugar de proeminência diante de Roma. Vão tomar a nação nossa, esse homem vai tomar. Então eles decidem matar Jesus, porque Jesus era muito perigoso. Contudo, no meio da festa, que era a festa da Páscoa, tinha os gregos. Os gregos eram o povo da filosofia, da cultura. Eles mandavam na cultura do mundo, e eles forneciam cultura até para os dominadores, para Roma. Roma se apossou, bebeu dessa fonte dos gregos. Então os gregos estavam ali também adorando, e eles vão até Jesus, vão através dos discípulos, Filipe, e pede para conversar com Jesus. Há quem diga que eles foram fazer uma proposta para Jesus. A proposta era para Jesus se mudar dali, daquele lugar, para Adessa, ou Edessa, que era uma cidade onde a cultura era assim, dominava tudo, era o centro cultural. Ele disse, era como se dissesse a Jesus: olha, você vai para lá e o mundo está aberto para a tua mensagem, e você não vai ter a inveja dos religiosos, e ninguém vai perseguir vocês. Eu pergunto, era uma tentação ou não era? Uma grande tentação. Os gregos estavam oferecendo para Jesus um caminho para a glória entre os homens. Vem para o nosso país, você será muito bem recebido, ninguém fará um plano para te matar, você vai ser reconhecido entre nós, você vai ser famoso entre nós. O problema é que Jesus já tinha passado por muita história. Ele já tinha recusado transformar pedra em pão. Se você é filho de Deus, transforma pedra em pão. Jesus, olha, nem só de pão viverá o homem. Tentação. Depois disseram, olha, Jesus, se atira aqui do pináculo do templo, que olha, os anjos não vão permitir que você se machuque. Aí ele, pois é, mas não se deve tentar a Deus. Aí numa última cartada ele diz, olha, Satanás disse para Jesus, mostra o reino, como eu falei outro dia aqui, de relance, e disse, olha Jesus, se você me adorar, eu vou te dar tudo isso. E Jesus mais uma vez disse, não. Aí muitos de nós que lemos a Bíblia, parece que as tentações pararam ali, que Jesus foi provado no deserto e nunca mais foi tentado. Errado. Aqui, ao meu ver, é um dos momentos mais perigosos. É o momento que lhe é oferecida a glória da terra, a glória do tempo. E em recebendo a glória do tempo, ele perdia a eternidade. Era uma fama, era uma glória sem cruz, sem morte. Essa era a proposta que estava ali embutida, subliminar. Estava ali escondido, escondido. Era o dilema, entrar para essa história e ser reconhecido no mundo da filosofia, mas perder a eternidade. Esse é o dilema que nós vivemos. Ele seria um homem ainda mais maravilhoso, mas ele não passaria pela cruz. E não passando pela cruz, não daria muito fruto. Era a glória da terra sobre a cruz. Era preferir o reconhecimento dos homens e preterir aquilo que já estava proposto desde antes da fundação do mundo. Como a Bíblia diz, o Cordeiro de Deus morreu antes da fundação do mundo. Ele podia quebrar isso nessa hora, se ele se encantasse com a glória deste mundo. E quando eu estava lendo isso, eu pensei que essa é a tentação nossa de cada dia. Todos nós passamos, numa medida ou outra, por essa tentação. A tentação de sucumbir diante do fascínio da glória, do reconhecimento, das riquezas, das honras humanas. E preterir seguir o caminho de Jesus, que é o caminho da cruz. Cada um aqui não está liberado disso, não está bloqueado disso. Passamos por isso em qualquer que seja área, inclusive aqui, como líder, como pastor, como qualquer tipo de sacerdote. Eu diria até mais ainda, preferir o reconhecimento humano, teria aplausos, placas, nomes estampados em todos os lugares, livros, sem o nome da eternidade. O problema está em que nós cremos? Nós cremos neste tempo ou no tempo da eternidade? Em que nós cremos? Nós somos tentados todo dia, todos os dias, a buscar um sucesso pessoal, a buscar o topo da montanha, né? Tem livros escritos ensinando as pessoas a chegar no mais alto ponto, e as pessoas correm todo dia atrás de alguém que lhe deu uma fórmula mágica para ser o maior, o melhor. E em fazendo isso, com certeza, o faz sem se importar com os outros. Quem esteve nos lugares de entregar cesta, pôde ver algo que nós sabemos, a miséria. Eu estive pensando, eu estava olhando aquelas pessoas, e teve uma situação muito interessante. Uma senhora, bem senhora, eu estava perto dela, e ela disse para mim assim: moço, tem uma carne nessa cesta? Gente, eu senti uma dor. Não tem uma carne? Aí eu disse: não tem uma carne. Faz tempo que eu não como carne. Aí ela disse: mas tem óleo, né? Tem óleo, tem feijão? Eu disse: tem. Foi um negócio muito triste. Que eu fui procurar dinheiro na bolsa, não tinha. Juntei uns trocos, fui até a Milton, me dá um dinheiro aí que eu vou te pagar, e vou ter que dar um dinheiro para aquela mulher comprar uma carne, porque ela não vai sair daqui sem carne de jeito nenhum. Não acredito, né? Essa é a miséria humana. E sabe que outra coisa que eu fico pensando? Me desculpe aí o povo que acredita nisso. As pessoas fazem todo dia uma alusão a uma espécie de conspiração para matar as pessoas através da vacina. Eu nunca falei sobre isso aqui, mas essas coisas me mexeram. Não, porque a vacina vai matar as pessoas. Tem um plano para matar o povo. Eu disse: não, gente, já tem um plano para matar as pessoas há século, que é a pobreza, a miséria. Já tem um plano estipulado, pensado por poucos que acumulam as riquezas e declaram a miséria em todo o mundo. Tem gente vivendo, 11% da população do mundo vive com $2 por dia. $2 por dia. Estou dizendo em dólar porque é global. Ou seja, 12 reais vezes 30, R$360 por dia. Alguém come por dia, não, por mês, carne com R$360 por dia. Por mês, desculpa, por mês. Não. Então esse é o plano para matar as pessoas. Não é a vacina. A vacina pode até causar alguns problemas para alguns, mas o plano para matar é a pobreza, é a miséria. O plano para matar é quando você se dedica apenas ao seu sucesso, ao seu reconhecimento, e não se importa com o outro, não se importa com ninguém. É quando você vive a sua vida e diz: olha, quem está do meu lado é um problema dele, não é meu. Então nós somos todo dia tentados a aproveitar essas oportunidades de sucesso sem se importar com o outro. Aí nós abortamos a caminhada com Jesus. Nós abortamos. Nós queremos ser relevantes nessa vida e nenhuma relevância na eternidade. Porque a eternidade é... será que tem? Será que é verdade? O que nós temos mesmo é o tempo. É o tempo. É isso aqui que vivemos. Não é uma eternidade que nós não sabemos se vai acontecer ou se não vai acontecer. Então, querido, essa é a questão que nós enfrentamos, que eu enfrento e você enfrenta. O que é que nós vamos escolher, o tempo ou a eternidade? Sabe que para Jesus seria mais humano, sadio, ele acertar a oferta dos gregos. Por quê? Porque ele sabia o que ia viver. Ele sabia o que ia passar, toda a dor, toda a rejeição. Então era muito mais humano dizer assim: bom, poxa, eu vou enfrentar essas hienas religiosas que querem me matar. Esse povo que vai gritar crucifica e vão me crucificar. Não, eu vou para a Grécia. Eu vou para a galera, né? Eu vou para a galera. Era mais humano. Contudo, negar-se a morrer no tempo seria a pior desgraça de todos os tempos para todas as pessoas no planeta. Porque nós perdemos a única oportunidade que temos de se unir a Deus, de ter a eternidade com Deus. Se Jesus faz essa opção, seria a vitória do tempo sobre a eternidade. Sobre essa vidinha aqui de quantos anos? 90? 100? Para alguns, muito menos. Sobre a eternidade. Então, esse é o fascínio que nós estamos diante dele todos os dias, todos os dias. Nós enfrentamos esse dilema. Eu olhava as pessoas, conversei com uma moça de 25 anos. Ela tinha aparência de uns 40 e tinha 4 filhos. E começou com 12 anos. Falei, não é possível. E isso se multiplica, isso foi só um exemplo de muitos outros. Você esquecer as pessoas que sofrem e olhar apenas para o seu caminho, para a sua estrada, para o seu propósito, para o seu alvo, para os seus sonhos, é perverso, é perverso. Por isso eu me alegrei muito com essa igreja, pequena, pequena, e conseguiu algo assim, imenso, imenso. Foi a maior alegria que eu tive no ano nessa igreja, foi isso. Mais do que qualquer outra coisa. É saber que nós estamos no início, de desviar o foco de nós mesmos e olhar para o próximo, para o outro, para a necessidade do outro. E é isso que eu quero compreender mais, entender mais, e que vocês também entendam mais isso. Agora, decidir entre o tempo e a eternidade não é fácil. Não é fácil. Porque ele gera angústia. Como será amanhã? Como será amanhã, né? Como será amanhã? Como será essa eternidade? Eu não sei, você quer saber? Quem quer saber como vai ser a eternidade? Ninguém levantou a mão. Tem que morrer, tem que morrer. Alguns já sabiam a resposta. Tem que morrer para experimentar, saber como é de verdade. Não tem outro jeito. E o que é que a gente tem que fazer? Manter a esperança, manter os olhos em Jesus, que ele venceu a morte. Ele disse: se eu venci, vocês também vencerão. Agora, decidir por viver, fazer sua caminhada e olhar em direção ao outro, dá medo, dá angústia, dá um desespero. Será que eu vou passar por essa vida e não vou ter aplausos? Eu não vou ter nenhum holofotezinho sobre mim? Eu não vou ter nenhum reconhecimento que diga que eu fui muito importante? Todo mundo gosta disso, né? Todo mundo, todo ser humano, todos nós. Mas será que eu vou ter que viver assim e olhar apenas para o outro? Esse é o desafio. Gera angústia. Em Jesus gerou. Lembra de Getsêmani? No Getsêmani, ele sabia tudo o que passaria. Aí ele disse para os discípulos: olha, vamos orar comigo. Angústia, angústia. Você já sofreu angústia? Angústia. Angústia consumindo. Era o homem sendo consumido pela angústia ali. Por saber o que ele ia viver. Vem orar comigo, vem orar comigo. Aí os discípulos ficaram a uma certa distância. Jesus se afastou e ficava orando, orando, orando. E a Bíblia diz que ele suou sangue. Porque ele dizia assim: a minha alma está angustiada até a morte. E crente se angustia, gente. Não é diabo, são emoções. São emoções. Nós nos angustiamos por muitas coisas, por muitas situações. E Jesus, com a alma angustiada, ele suando sangue, e disse: Pai, olha, passa de mim esse cara, esse negócio é difícil demais. É muito difícil. Mas olha, faça-se a tua vontade, vai ser melhor. Eu vou experimentar toda essa angústia. Toda essa angústia. E quando ele volta, os discípulos estão todos dormindo, tranquilo. Afinal de contas, não estava acontecendo nada com eles. Era com Jesus. Eles não iam ser presos, não iam morrer, não sabia de nada, estava tudo bem. Sabe de nada, inocente, né? Estava todo mundo bem. Jesus volta e diz: rapaz, vocês não conseguem vigiar um pouquinho só? Vigiar a sua vida. Para crente vigiar é orar. Vigia, irmão, vigia. Vigiar é olhar para dentro de si, é reconhecer seus temores, suas angústias, e enfrentar cada uma delas. Isso é vigiar. Não é apenas vigia, irmão, cuidado, cuidado com a tentação. Não, a tentação ela não vai ser tirada. A Bíblia ensina a gente a orar assim: não nos deixe cair na tentação. Não é tire a tentação. Seria ótimo se a gente orasse e a tentação saísse, mas ela não sai, é só para não cair nela. Então Jesus se angustiou. Aí eu pergunto: não teria angústia em nós, em mim, em você, em decidir por preferir a eternidade do que a vida nesse tempo? E aqui eu não estou fazendo nenhuma apologia à pobreza, à miséria, a não saber nada, a não ter sucesso nenhum, absolutamente. Eu estou só fazendo, estou mostrando que mesmo que você tenha essas coisas, tem que ser decorrente da sua vida olhando para o outro. E você pode ter, e é bom que tenha, para que você tenha o coração para dividir, para repartir. Mas não fazer disso o fim último da sua vida. Não fazer disso o fim último da sua vida. Porque a eternidade pode ser perdida. E isso, com certeza, entre escolher viver uma vida aqui ou experimentar a eternidade, gera angústia, porque nós queremos ser notados. Eu estava vendo hoje, finalzinho do jogo Vasco e São Paulo, feminino. Está vendo? Eu sou vascaíno, que até botei o Vasco na final de propósito, só. Mas era Vasco e Santos. Era São Paulo e Santos. Rapaz, tem que ser o Vasco. Sai Vasco, esse lugar não é teu, é São Paulo e Santos. E o São Paulo ganhou. Aí sabe o que acontece? Primeiro lugar festeja, o segundo lugar chora. Parece que não conquistaram nada. Tiraram um monte de outros times, chegaram na final em segundo lugar, mas chora, porque tem que ser o primeiro, porque é só o primeiro que é reconhecido, o segundo, ninguém sabe depois de um tempo quem foi. É por isso que gera angústia, porque a gente sabe que os primeiros serão reconhecidos, os maiores serão notados, os mais importantes, e os outros serão esquecidos. Isso gera dentro de nós angústia. E quando os gregos chegam até Jesus, a resposta dele é intrigante, né? É intrigante. Filipe foi dizer: olha, os gregos chegaram até aí. Olha, a Rede Globo quer fazer uma entrevista com você. Tem um programa especial para você no horário nobre. O mundo vai te ver. Imagina você, o que você faria? Estou dentro. Eu quero andar naquele carrinho da Globo. Estou dentro. O mundo vai me reconhecer. E Jesus dá uma resposta muito esquisita. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Como assim? Ele estava lhe sendo oferecido uma glória de viver entre os gregos, entre o mundo da filosofia, aqueles que mandavam na cultura do mundo. Ele disse: não, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. A glória não é essa. Não é difícil dizer que a glória não é essa daqui? A glória é outra. Digo-lhes a verdade, olha qual é a glória. Se o grão de trigo não morrer na terra, eu diria no tempo, na nossa era, continuará ele só. Ou seja, o sucesso, ele é rápido, e ele é esquecido com facilidade. Eu pergunto: quem foi um dos grandes campeões da Fórmula 1? Fora o último agora, o Hamilton, Schumacher. Alguém fala em Schumacher? Não. Foi 7 vezes campeão do mundo. É porque o sucesso, ele desaparece rápido. E Jesus disse: olha, eu vou ser glorificado sim, mas não é essa glória dos humanos. E para que eu seja glorificado, eu como trigo, eu tenho que ser plantado, tenho que morrer para dar fruto, porque senão eu vou ficar só. Ele se tornaria o maior da história na Grécia e desapareceria dela rapidamente logo em seguida. Fica só, mas se morrer, se abrir mão, dá muito fruto. Se abrir mão, isso gera angústia, isso é difícil, isso é muito difícil. É a nossa tentação de todos os dias, tentação nossa de cada dia. Se não morrer, você perde a perspectiva da eternidade. Aquele que ama sua vida aqui, do tempo, fazendo a atualização da Bíblia, né? Se não morrer no tempo, Aquele que ama a sua vida do tempo vai perdê-la. Ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo, ou não dá tanta importância à glória que a vida oferece, a conservará para a vida eterna. Eis a questão. Né? Essa é a questão que eu e você temos diante de nós todos os dias. E a nossa resposta a esse fascínio deve ter o mesmo princípio da resposta de Jesus. Porque a resposta dele foi: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. A nossa resposta: chegou a hora de Deus ser glorificado em nós. Quando qualquer que seja a proposta que venha, nos tire do rumo, nos tire de dar a importância à eternidade. É dizer: não, chegou a hora. As propostas chegam. E você diz: não, essa é a hora de Deus ser glorificado na minha vida. Ponto. Essa é a hora. E eu não vou perder essa oportunidade. Ele disse: quem me serve precisa seguir-me. Seguimos, se servimos Jesus, nós vamos segui-lo nesse caminho. E o caminho dele foi a cruz. O caminho dele foi a decisão pela eternidade. Então, quem diz ser discípulo de Jesus, toma o mesmo caminho. E quem diz ser discípulo de Jesus e toma outro caminho, equivocado está. Equivocado está. E onde eu estou, o meu servo também estará. Ou seja, eu estarei na eternidade e o meu servo comigo. A minha pergunta: você crê nisso, crente? Crê nisso? Você crê mesmo que apagou aqui, acendeu na eternidade com Jesus? Eu creio. Para mim não tem sono da alma, né? Para mim não tem um dormir eternamente até chegar a hora. Eu creio que quem passa da morte vai para a vida. É desse jeito que creio. E aquele que me serve, meu Pai o honrará. Isso aqui é especial. O que é que estava sendo oferecido? A glória dos homens, da terra, do tempo, dos holofotes, do reconhecimento, dos aplausos. E ele disse: quem me serve, ele vai ser honrado sim, mas por Deus. O que você prefere? O que você prefere? Outro dia saiu uma brincadeira aí no grupo de pastores, que era assim: com quem você sentaria para conversar? E tinha opções assim: era Davi, Moisés, que mais? Era quem? Noé, José, Paulo, Esther. Com quem você sentaria? Olha, Esther, mulher de fé, Paulo, grande apóstolo, maior de todos, Moisés, o homem mais manso da terra, quem mais? Noé. Davi, compositor de muitos salmos da Bíblia. Com quem você sentaria aí? Quem sentaria com Davi aí? Deixa eu ver aí. Ninguém. Você não gosta de Davi, gente? Poxa. Quem sentaria com Paulo? Paulo tem mais. Quem sentaria com Esther? Mulherada aí. Ah, mulherada, Esther. Quem é o outro? Quem sentaria com José? José, pai, José é o cara. E quem sentaria com Noé? Só eu, né? Eu tinha que sentar com Noé, sabe por quê? Porque imagina um cara no mundo, ele era o único que temia Deus. E que ouviu dizer para ele que era para ele construir uma arca. que ia ter um dilúvio quando nunca tinha chovido. É doido, é maluco. E ele começa a construir a arca. Ninguém acreditava nele, todo mundo zoava dele. Eu acho até que a mulher e os filhos, todo mundo trabalhando, mas dizendo, não é possível, não é que tu acredita num negócio desse, que chuva é essa que vem? O cara perseverar 100 anos, todo mundo gozando da cara dele, e ele lá, tome serrar madeira e fazer um modelo da arca, para no dia a chuva chegar e dizimar toda a população da terra da época, e sobrar só ele, a mulher, os três filhos e as três mulheres. Então eu sinceramente, Davi, seria maravilhoso conversar com ele, com Paulo, com todos eles, José então, estrategista, né? José hoje escreveria livros e livros e a turma caía matando em cima, querendo copiar o método dele, né? Seria o coach da época, era José, o coach administrativo. Uau! Mas eu preferia conversar com Noé, por causa da perseverança dele, diante de tudo ser contra ele, tudo ser contra ele. E eu penso que essa é a decisão que a gente tem que tomar todo dia. Nem todo mundo será a favor, bater aplausos, bater palmas para a sua decisão de preferir a eternidade, não dando maior importância a esse tempo. Mas é importante continuar andando. Andando. Andando nessa direção, porque a eternidade, ela é concreta, ela é verdadeira. Amém, gente? Ela é verdadeira. Então a nossa resposta tem que ter esse mesmo princípio: Deus será honrado. Sabe por quê? Porque Ele honrará. Honrará. Foi o que Paulo disse: olha, eu vou ser decapitado, a minha vida já está sendo entregue em libação, mas olha, fique tranquilo, porque a minha coroa já está reservada, né? E o crente pensa que é uma coroa mesmo, né? Eu já vi uma opção de crente dizer, não, eu vou ter uma coroa com um monte de pedrinha. Como eu não acredito nessas imaginações crentescas, né? Eu acredito que a coroa é a honra de Deus. Não vai ter coroa maior do que o homem ser honrado por Deus. E mesmo aqueles que não foram honrados nesta vida. O outro cara que não estava lá incluído nessas pessoas, que eu gostaria de conversar, era com Enoque. A Bíblia diz que ele andou 300 anos com Deus e não foi achado. Deus o levou. É como se Deus olhou para baixo e disse assim, não dá para continuar a manter esse rapaz lá, porque é que esse mundo não é digno dele. Traz. Honra de Deus. O que você vai preferir, querido? Todo dia você tem esse momento. É a hora de Deus ser glorificado na minha vida. É a hora de Deus ser glorificado na minha vida. E não a glória do homem. Por isso eu já disse muitas vezes nessa igreja, aonde você chegar, aonde você estiver, e eu estou falando do ambiente eclesiástico, onde um homem é glorificado, saia de lá, porque não tem Deus. Não tem Deus. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Eu digo isso sem medo de estar fazendo qualquer juízo. Se um homem é um cara que é honrado por todos, é o lugar onde eu não quero estar, qualquer que seja. Pode ter a maior produção, maior número de pessoas, maior misticismo acontecendo, uma onda de milagres. Se um homem estiver sendo honrado, Deus não está nesse lugar, porque Ele não entrega a sua glória para ninguém. Quem não morre para esta vida, ele não vive para a eternidade. E eu sei que isso não é fácil, eu sei que é uma decisão muito difícil, que gera angústia, medo, mas olha, é a única possibilidade de conhecer de fato essa eternidade com Deus, é fazendo essa opção hoje. Preferir a eternidade ou o tempo sobre a eternidade é preferir viver afastado de Deus. E eu diria, para encerrar aqui, preferir a eternidade sobre o tempo é para quem aprendeu a amar o outro, é para quem aprendeu a amar a Deus através do outro. Todas as pessoas que se envolveram com esse nosso projeto, se envolveram de todas as formas, não é, tem a ver com quanto deu, não, tem muita gente que se envolveu, não dando nada, porque não podia, mas deu de si, estava lá, sentiu uma alegria muito grande. Eu gostaria de ter no dia 31, alguns testemunhos, das pessoas que estiveram lá presente, e o que viram, o que sentiram. Eu disse na fala que eu tive lá na Vila Sarney Filho, que eu não sei porque boto o nome desse rapaz, não sei exatamente não, mas deixa para lá. E a vila é uma miséria. E eu não sei o que eu ia dizer. De vez em quando dá um branco, né? Diz que isso é a velhice. Mas eu estava falando da importância de ver o brilho nos olhos da pessoa, o brilho nos olhos. E quando eu comecei a falar para eles, eu disse: nós não estamos fazendo um favor para vocês. Não é um favor de quem tem mais, dando a quem tem menos, não é isso. Vocês estão nos possibilitando a demonstrar o amor de Deus a vocês. O que nós trouxemos para vocês não foram cestas, foi o amor de Deus. O que eu quero que vocês conheçam é que Deus ama vocês apesar da miséria, apesar do esquecimento de quem deveria lembrar. Não importa, Deus lembra, e Deus lembrou de vocês através de nós. Através de nós. Por isso eu gosto dessa canção que diz que Deus é bom comigo através de você. Então Deus foi bom com eles através de nós. E meu desejo para essa igreja é que você prefira a eternidade a esse tempo. Esse tempo é rápido. A nossa vida é uma neblina. Rapidamente passa. Rapidamente. Quando menos espera, já acabou. Mas a eternidade, ela não acaba. Então preferir o tempo, é preferir 70 anos de glória, ou 80, 90, 100 anos de glória, preterindo a eternidade honrado por Deus. Que Deus te abençoe a fazer a escolha certa, e diga: eu quero a eternidade com meu Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês, amém. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero para nós agradecermos mais uma vez. Essa oportunidade que nós tivemos. Nós vamos fazer um videozinho bem assim, representativo do todo, né? Para nós passarmos. A gente consegue passar dia 31 o vídeo, Danilo? Vai conseguir, né? Então, dia 31 a gente vai passar o vídeo dando uma ideia geral do que aconteceu. Do que aconteceu. De como foi. Como foi gratificante. E eu quero agradecer muito à igreja, todos que se envolveram, de qualquer forma. Foi o início de algo que nós queremos fazer bem maior no ano que vem. Bem maior no ano que vem, em nome de Jesus. Amém? Estamos juntos nisso? Se Deus permitir, né? Nós estamos juntos. Vamos orar. Pai Celestial, te agradecemos. Agradecemos a oportunidade de dizer sim para o Senhor. Sim, para ser honrado pelo Senhor. Nós não fomos buscar naquelas pessoas reconhecimento. Não. Nós não fomos buscar ali reconhecimento. Nós fomos levar o amor de Deus. E somos gratos. Eu vou pedir que você pegue a pessoa do seu lado, a sua família, né? Está do teu lado, levante a mão assim. Você que está junto da sua esposa, filhos. Só. E diz: eu te agradeço, Pai. Eu te agradeço. Eu te agradeço por ser instrumento do teu amor e da tua graça. Eu te agradeço. Bendito seja o teu nome, Deus. Hosana, hosana ao filho de Davi, hosana a Jesus Cristo, o Senhor. Aquele que preferiu morrer no tempo para nos legar a eternidade. Aquele que rejeitou a glória dos homens para ser glorificado pelo Pai. E nos ensina essa lição, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos.